Vamos lá.
Olá, o meu convidado de hoje para esta quarentena é Diogo Pissarra. Pá, nem vou bem dizer quem é, pois já, porque eu sou da escola Fernando Alvim, nem me dou o trabalho de fazer pesquisa sobre os... Não, estou a brincar. Mas, pá, vocês sabem quem é o Diogo. Então, nem me vou dar bem ao trabalho. Diogo, olha, antes de mais, obrigado pelo convite.
Nada, de nada, Carlos Fogo.
Obrigado pelo convite. Pá, tu és um nome que nem precisa de grande apresentação. És um gajo que tem feito um trabalho incrível na música, estás no The Voice, estás aí a fazer coisas. Tinhas agora um espetáculo, um concerto, aliás.
No Altice Arena, é.
No Altice, exato, desculpa. Pá, que de repente teve que ser posto de lado.
Claro, claro. E obrigado também aqui por esta conversa. Foi aqui quase um convite mútuo, já te sigo há algum tempo e parabéns também pelo teu trabalho.
Obrigado.
Não sou, não sei se não serei o único a conhecer-te através do Levanta-te e Ri, mas ainda bem que lá foste.
Sim, por acaso foi uma grande oportunidade, porque pá, isto não é sobre mim, obviamente, mas eu sinto que foi, pá, Levanta-te e Ri-me aquele boom que às tantas eu precisava, estás a ver?
Claro, claro.
E acabou por ser fixe, e graças a isso estamos aqui os dois
É, e
a falar.
eu tive o boost também num programa de televisão também da SIC, que foi o Ídolos, e acho que isso, não sei se é a comédia, está assim um bocadinho parecida nesse aspecto à música, no aspecto dessas oportunidades que nós vamos tendo na televisão, seja de concursos ou seja de programas como Levanta-te e Ri, que de outra forma acho que seria mais difícil nós ficarmos, temos mais exposição.
Sim, é verdade. Pá, íamos falar disso mais à frente, mas podemos agarrar já nisto, que é, pá, apesar de se falar muitas vezes que a televisão está a morrer, o digital aqui é a cena, apesar disso tudo, não há meio em que tu possas chegar ao maior número de pessoas com uma televisão, não é? Por muito que tu possas
É
ser
isso, sem
forte
dúvida.
no digital, 10 minutos na televisão, não é? É uma cena completamente diferente.
Sim,
O que é que achas?
10 minutos no
Bem
dia
conseguido,
certo,
obviamente.
no dia certo e na hora certa. Acho que
Sim, é verdade. É verdade.
os fins de semana continuam a ser muito fortes, porque se tiveres na televisão os 10 minutos, mas forem 3 da tarde num
Sim.
canal assim menos generalista,
Claro.
é igual a meteres um vídeo teu no teu canal de Instagram com poucos seguidores. E acho que o Levanta-te e Ri veio numa altura certa em que a comédia estava a ressurgir e os novos talentos estavam a ressurgir, e aí apareceste tu tal como apareceram há 10 anos ou há mais o Ricardo Araújo Pereira e essa malta toda que também estava a crescer com o Levanta-te e Ri e o Fernando Rocha também.
É verdade. Mas há bocado estavas a falar de ti, tipo, tu não deste bem o boost com os Ídolos. Tu apareceste nos Ídolos, mas depois, quando rebentas, é por ti, não é?
Ah, sim,
E
eu
não foi
também.
bem pelos Ídolos.
Claro,
Não
claro.
ganhaste aqui, pois não. Foste a
Ganhei,
final, mas não ganhaste. Ah,
ganhei.
ganhaste, ok.
Mas o boost, mesmo boost, verdadeiramente falando, foi
Foi
passado uns
teu?
anos. Exato, foi
Foi.
passado uns anos com o meu disco, o meu primeiro disco, que faz hoje 5 anos, meu.
A sério? Parabéns.
Faz hoje 5 anos, meu. Ainda agora meti um post, um story a dizer isso e a perguntar às pessoas qual era a música preferida. Sei que isto não vai sair neste dia, não é? Vai sair, as pessoas vão estar a
Não,
ouvir-nos uns dias.
vai sair.
Ah, é?
Assim, quando terminarmos, lanço já.
Aí, tens mesmo free sinal, meu.
Portanto, se é para ser, é para ser.
É mesmo.
Então, olha, pá, parabéns pelo álbum, que é o espelho, não é?
É o espelho, exatamente.
Pois.
O disco, o primeiro disco faz hoje 5 anos e
Como
realmente foi o boost.
é que foi, como é que foi fazer esse disco? Como é que tu fizeste por ti, não é? Ou como é que foi na
É
altura?
assim,
Lembras-te como é que fizeste?
as músicas já estavam a ser feitas durante o tempo que eu saí do programa até 2015. No entanto, ainda não tinha encontrado foi o produtor certo para me dar aquela dica, aquela, sei lá, mostrar-me realmente a via certa para as músicas. E então fui fazendo, fui escrevendo e fui tendo alguns produtores que na altura não eram ou não eram os mais corretos para mim, logo o primeiro ou o segundo foi. Só queriam fazer covers ou versões, ou seja, não estavam preparados para a minha escrita e para o meu estilo, para a minha cena. Depois trabalhei com algumas pessoas que realmente era a minha cena, mas não conseguimos fazer nada, infelizmente. E no final trabalhei com o Fred Ferreira, que foi aquela pessoa que me deu as luzes certas, mais sobre a indústria, porque sentia que, e para mim e para muitas pessoas que estão a escrever e estão a compor, o problema é mesmo a incógnita da indústria. O que é que eu vou escrever? Qual é a música certa? Qual é o single certo? Sim. O que é que se está a ouvir agora? E eu agora, passados 5 anos, sinto que está tudo completamente diferente. Eu, se lançasse...
Está melhor?
Não, diferente. Acho que se eu lançasse esse disco agora, não ia correr tão bem, talvez.
Não. Pois,
acho
o mercado
que
está a pedir outro tipo de coisa.
O mercado está a pedir outras coisas, está a pedir outra imagem tua, outra forma de estar, outra forma de vestir. Acho que é tudo muito diferente e realmente noto muita diferença.
E tu estás confortável com essa mudança?
Cada vez mais medo, porque também já não sou puto, vou fazer os meus 30 anos, sou jovem, mas sinto que já não sou puto, já não sou um miúdo com 23, 24, o disco também já saiu, tinha quase 25, por isso também não comecei já muito, muito cedo, a comparar com miúdos que começam aos 16, 17 hoje em dia, e com um grande boost, já com um grande...
E achas isso uma mais-valia, começar-se tão cedo, ou achas...
Eu acho que depende, não é? Se tiveres a música certa e se tiveres a atitude certa, e acho que isso não interessa. Acho que...
Mas a questão é, como é que tu saberás o que é a música, qual é a música certa? Estás a perceber?
Claro, é isso.
Exato, falta... Se tiveste essa chega do Fred, como disseste...
Falta-te às vezes, essa chega de um produtor como o Fred. Falta. E nem sempre todos têm.
Exato, é preciso um Fred para cada português.
Ou um Fred, ou um Last, ou um Charlie Beats, ou a malta que trabalha muito bem, e é um bom exemplo disso é a Nanny, não é? Que tem o acompanhamento perfeito, quer seja no ghostwriting do Jason, quer seja na produção do Charlie Beats, ou entre outros, né? Está ali uma equipa boa por trás da Nanny, que sem eles não sei como é que ela conseguiria, se calhar era outra coisa qualquer, não é? Se calhar era ela ia conseguir de outra maneira, mas realmente dá muito jeito de ter uma força e essa chega.
Alguém que saiba o que está a fazer para te ajudar, claro.
Alguém que saiba o que está a fazer, sem dúvida.
Diz-me assim, como é que se lê o teu segundo álbum? Como é que se chama?
É dois.
Tu, igual é...
Dois.
Eu estava, porque imagina, é o teu álbum que eu mais ouço, que tem os sons que eu mais gosto.
Uhum.
E entregava-me sempre um nome, ainda há bocado, estava a pensar, mas isto como é que se lê?
Mas não és o único, meu. Houve concertos, principalmente assim em vilas e cidades, assim espaços mais no interior do país, né? Em que há sempre aquele... Como é que se chama aquela pessoa que faz a introdução do concerto? O host?
O MC, o apresentador, vá.
Aquilo não era bem MC, era mais o gajo disfarçado, o presidente disfarçado do host, não é? E havia sempre um ao outro que dizia: e agora, Diogo vai apresentar o seu Duas!
Lindo! O gajo a sentar em palco já está funny.
Fogo! Aí,
fogo, não é isso? Pá. Pois pronto. Diogo, diz-me uma cena. O que estávamos a falar no início do teu concerto foi adiado. Como é que tu começaste por lidar com essa. À medida que a coisa ia acontecendo, como é que foram as tuas fases de reação a tudo isto? Sem antes, este ponto em que estamos, estás a ver?
Claro, primeiro tenho de referir, não é, o tempo todo que eu estive a preparar isto tudo, o concerto.
Sim.
Já há quase 5 meses que eu estou a preparar e já há quase um ano e meio que ele já está marcado, sem as pessoas saberem, não é? A sala tem de estar reservada.
Sim.
E depois é o facto disto tudo estar a acontecer, e eu estava no hospital, a nossa filhota tinha nascido.
Sim,
e no dia a seguir dela obrigado, e no dia a seguir dela ter nascido, estamos lá os dois no quarto do hospital com as notícias abertas, e primeiro infectado logo, e eu, aí é fogo. Já estava triste pela minha filha ter nascido nesta altura em que é.
Sim.
E triste também porque já estava a adivinhar, ou seja, isto não vai acontecer, de certeza. Sim. E acho que fui eu mais que insisti para as coisas não acontecerem, e ligava à minha editora, ligava a toda a gente: malta, bora lá avançar com isto, já chega, bora lá. Ou seja, acho que fui eu mais que insisti, porque Quem é responsável, não é, por isto, por espetáculos deste nível com 16 mil pessoas, acho que tem de ser o primeiro a dar o passo e claro, dizer que isto não pode acontecer, porque se é para evitar grandes aglomeramentos de pessoas, eu vou ser o responsável pelo maior desse dia de 28 de março, que era 16 mil pessoas, da Suíça, da Madeira, dos Açores, do norte do país, do sul, ou seja, eu ia ser o responsável, porque se calhar espalhar ainda mais o vírus.
Pá, e posto isto, até aqui um dilema para ti. Imagina que tinham-te dito que isto ia acontecer, a saber, há uns meses tinham-te dito, olha, vai acontecer isto no mundo todo, pá, vem um vírus, vai matar um monte de pessoas e não sei o quê, mas tu não podes partilhar esta informação com ninguém. Não podes partilhar esta informação com ninguém, nem mudar nada na tua vida, não é? De repente ir ao talho e buscar carne aos poucos. Não podias mudar nada na tua vida, nem partilhar esta informação com ninguém. E se o fizesses, nunca mais tinhas um concerto esgotado. Tipo, qualquer concerto, qualquer gig que lançasses, pá, nunca ia esgotar. Ia ficar tipo meia sala, um terço, nunca. Como é que, o que é que tu fazias em relação a isto?
É, pá, não podia dizer indiretamente assim uma mensagem estranha no
nada,
Twitter.
Nada, não podias. Tinhas só, tipo, tinhas que viver com esta informação. Saber que tipo. E brevemente ia acontecer isto. E depois estás a ver as notícias, estás a ver isto acontecer e estás. Ah, pá, eu merda, eu sei disto, eu sabia disto, pá, mas estou aqui que não posso.
Mas comprei carne e papel higiênico?
Pá, não podias mudar. não podias mudar muito o teu hábito. Estás a ver? Não podias mudar muito. E pá, ias comprar e não sei o quê, porque sabias, tinhas informação privilegiada. É. Mas não podias de repente chegar lá. E levar um monte de cenas aos poucos.
Ah, então ia ser tudo igual, meu, acho eu. Ia ficar tudo igual, só que eu ia sofrer agora, por antecipação, né?
Exato. Ias sofrer por antecipação e ias ter que viver meio com esse sentimento.
Mas vou explicar. Eu até poderia avançar e avisar toda a gente. Ia perder público nos concertos, né? Era isso. Sim. Só que acho que as pessoas não iam acreditar, sabes? É tipo aquele Messias que aparece. Malta, vem apocalipse. E a malta toda, epá, está calado, deixa-me lá ver o jogo, meu. Sala da frente, meu. Deixa-me lá passar. Eu acho que ia acontecer isso, por mais que eu gritasse. Por isso, olha, ia escolher saber e continuar tudo na mesma. Porque há sempre esse problema, não é? Por mais que alguém apareça e que venha, imagina que um gajo vem do futuro. Tem cuidado, né? Naquele dia não saias de casa. Vai-te cair o tijolo em cima. E tu, oh, man, saí todos os dias, não me caiu nada.
Né? Mas tinha mais graça sendo tu de eu pisar a ser esse gajo. Imagina tu vais à tarde da Júlia dizer: pô, não é por nada, mas de repente eu acho.
Ó, oh, Cristina, agora é a Cristina, um gajo vai à Cristina, não é?
Sim, a Cristina, é assim, olha, é demais. Eu acho que aí em março podemos passar aí uma coisa a mais. Então, Diogo, não, pá, acho que uma coisa. Ah, pronto, cá está o Diogo, palmas então para o Diogo, para despertar a sua última canção.
Mas
imagina,
diz.
Não? Ia dizer que tu podias, pá, lançavas um som que tinha lá a mensagem toda.
O álbum, o álbum se chamava-se Covid.
Exato, estás a ver? E de repente, quando a cena estivesse a arrebentar, ou quando tivesse acontecido assim, malta ia começar a associar e tu, pois é, pá.
Eu ouvi isso aí.
Estás a ver?
E
ficavas bem.
Isso dava um grande filme, meu. Ou uma grande série da Netflix.
Claro,
Agora é o que estamos todos a precisar.
Tipo, imagina.
Séries e coisinhas.
Está isto a acontecer. Tu és gajo para estar a ver um filme sobre esta temática e está confortável ou mexe contigo?
É, pá, eu ainda há pouco tempo estive a tentar ver uma espécie de documentário do Netflix que é a Pandemic.
Sim.
E pá, não consegui ver, meu. Não me senti nada confortável.
Já, mexe, não é?
Mexe um bocado com uma pessoa, ainda para mais, aquilo é, os primeiros episódios, aquilo é um bocadinho assim o passado, não é? As gripes que apareceram desde 1918, e depois passa pela gripe suína, passa pela gripe das aves, e um gajo está a fazer ali um bocadinho a comparação, e isto parece um bocadinho pior, porque houve coisas que não saíram da China, houve coisas que ficaram ali circunscritas ao país em que apareceu, e isto está um bocadinho diferente, não é? Esta pandemia, esta epidemia. Por isso fica um bocadinho desconfortável e também não quis saber muito, pá, quis mesmo distrair-me, sei lá. Eu já ligo a televisão, o CMTV, outro caso, um gajo liga a TVI ou a SIC, outra coisa qualquer. Depois ligo o Netflix, Série Pandemic. Pandemic. Eu, aí, epá, deixa-me ver coisas parvas. Estive a ver programas parvas, tipo Love is Blind, malta que se casa, malta que se casa sem se conhecer ou só com. Ou só...
A minha amiga Joana adora isso. A Joana Miranda.
Epá, andamos a ver todas essas coisas só para distrair.
Olha, diz-me, como é que é um dia teu agora com esta quarentena? Olha, lá, como é que é um dia teu?
Um dia... É um dia diferente de algumas pessoas, porque um gajo foi pai, então isto é assim uma mistura assim de licença de paternidade, que já ia ser, né? Um mês fechado em casa, mas sem aquele gozo de ir só dar uma voltinha ali à mercearia, ou ir ali abaixo, dar só uma voltinha com o bebê, ou seja, é uma mistura assim um bocadinho estranha, ou seja, quem me dera, acho que ia acontecer isto, mas quem me dera poder sair só um bocadinho, só para apanhar um bocadinho de ar, mas... E tem sido assim, ou seja, uma troca de equipas, a Mel vai ficando às vezes à noite, a Mel, que é a minha namorada, fica a noite toda acordada com ela. Sim. Quase assim a acompanhar a bebê, porque ainda não é, ainda era prematura e por isso ainda ficamos preocupados. E sim, depois às 9:30, que é a hora da mama dela, da primeira da manhã, eu pego nela, vou para a sala, a Mel fica a dormir no quarto até ao meio-dia e pronto, fico com ela a manhã toda, almoçamos, eu vou tentando fazer algumas coisas no computador, vemos um filme, vemos uma série, só que os dias... Não sei se tu concordas, os dias parece que são bué da rápidos, pá. Eu ontem parece que só vi um episódio de uma série e olhei para a janela e já era 8 da noite. Eu, como assim? Já acabou o dia.
Sim. Há dias em que eu sinto isso, há dias em que eu sinto isso.
Eu peguei a mim e tive de ir à porta. Nós moramos no resto de chão e tive de ir só apanhar ali à porta e fiquei a olhar para a estrada. Não passei dos 2 metros da porta, né? Mas só para apanhar ar, só para ver o céu, e fiquei assim meio... Ontem bateu-me um bocado.
Bateu? Estou sentindo a tua voz. uma certa tristeza. Vai ficar tudo bem. Pá, eu como tenho um cão, e volta e meia vou com o gajo à rua e não sei o quê, e tenho isso.
Hoje pensei sobre os donos dos cães, tipo tu. O que é que tu fazes quando chegas da rua? Desinfetas as patas?
Epá, pois, eu vi um flyer, com, acho que era da DGS, ou que é, com os cuidados que nós temos a ter, que as tantas, há uma parte que diz não deixar o cão tocar com a superfície, com os pés na superfície.
Qual?
E eu fiquei sempre...
Tu acho que o cão no colo.
Eu fiquei sempre a perceber isso. Tipo, é para levar o cão ao colo e vai ficar onde? Caga no meu braço? Não percebo. Mas...
Estranho. É impossível, é impossível.
Pá, pronto. E quando chegamos à rua, assim limpo as patas.
Mas com toalhitas desinfetantes?
Não, pá, no fundo faço aquilo que eu já fazia antes, que é limpo com um pano molhado.
Ah, já fazias, ok.
Sim. Okay. Pá, porque eu sou desses gajos que dão-me com o cão na cama e não sei o quê.
Ah, ok, ok.
Sou desse, então.
Não, há muita gente que passa isso, meu. Não há muita gente que... Agora devem limpar, né? Agora devem limpar o cão todo.
Sim, sim.
Antigamente...
Pá, limpo as patas, pá, limpo também se o gajo estiver rebolar e não sei o quê. E, pá, e pronto, e vou lavar as mãos. E pouco mais, mas eu sei que há pessoas que quando chegam da rua, tipo, tiram a roupa toda, metem logo na máquina, não é? É,
pá, eu faço isso, pá.
Tu fazes?
Pá, também só saí 2 ou 3 vezes, não foi muito. Fui à farmácia 2 vezes e pronto, a outra fui aos Correios, acho eu. Mas porque tive assim, fiquei com medo. Eu lembro que a primeira vez que saí à rua, ainda estava no hospital, com a bebê, ainda estávamos lá. Pá! Eu acho que as pessoas reconheceram-me, não é? E então vinha tudo dar-me a mão, a dar-me os parabéns.
Ah, pá, isso é... Yeah, pá, sim.
E eu na altura ainda só vi um caso em Portugal e eu pá, não vou ser aqui o mal de fita. Pá, vou dar o posso... Vá, obrigado, né? Obrigado. Só que as pessoas tinham... Sei lá, cada vez vinham mais, né? E depois a senhora lá dentro dos correios não parava de descer. Eu já estava com a cena que isto ia correr mal, meu. Só que as pessoas ainda não estavam nessa. Eu vou sair dos correios para o meu carro, há uma senhora para-me para pedir um autógrafo no bloco e teve tipo a 2 centímetros mesmo da minha cara, a boca dela a falar. Bem,
Pois, pá, porque depois há essas pessoas que não sabem bem.
É, pá, eu assinei, pá, com muito gosto, mal respirei, né? Não sei se serviu de alguma coisa. Bem, antes de ir de voltar para o hospital, fui a casa, man, tomei banho, quase que jogava as roupa, a roupa fora. Bem, pá, tinha uma filha com 2 dias ou 3,
claro,
man.
Claro.
E agora tenho ido à farmácia, há sempre uma ou outra pessoa engraçadinha, vendes de máscara. Mas isto já tem, não sei se tu reparas, Carlos, mas as pessoas com mais idade são as piores, meu. Têm sido as menos respeitadoras.
Sim.
Eu entrei no talho e estava vazio o talho, estava só lá um senhor. E o senhor que estava lá olhou para mim: epá, isto é um assalto. Está com máscara.
Pá, que palhaçada.
Estás a gozar, meu. Estás a gozar comigo. E hoje a minha namorada também foi à farmácia ou foi a algum sítio. E as pessoas perguntam à senhora da mercearia ou do talho: epá, isto é carnaval agora?
Ah,
carnaval já voltou outra vez, ou seja, as pessoas já não gozaram.
Sim, pois é, as pessoas não estão a levar isto a sério. Algumas pessoas não estão a levar isto a sério.
Mas pessoas de idade, acho que isto são pessoas como, assim dos 50 ou 60 para cima, que fazem estas brincadeiras.
Sim.
Isto não vai acontecer, mas passam o ano todo a queixar-se das varizes e da ciática e da tosse, mas agora que vem um vírus mortífero. Isto, quando eu morro, eu vou deitado.
Exato. Sabe que é? Não, mas sabes o que é? É o calcitrim, pá. Os gajos têm o calcitrim tão bem. Eles sentem que passam a vida toda a levar com aquilo. Tipo, pá, calcitrim, salva isto, salva aquilo. Eles estão confortáveis. É a malta que está a tomar calcitrim e pensa, que vem lá o bicho.
É isso. Eu bebo a minha... Eu tomo um alhinho, um alho em jejum.
Exato.
Estou com a minha imunidade em altas.
Yeah, exato. Pá, estavas a falar disso, de ser reconhecido. Pá, deve ser bada chato. Mais para ti, obviamente, tipo, ser reconhecido agora ou não? O que tu não davas para passar despercebido.
É pá, ainda não saí muito à rua, por isso ainda não vivi muito, mas nesse dia eu estava de máscara, meu, e as pessoas... Eu estava de máscara, o chapéu, o capuz da suéte, estava todo mesmo, todo fechado, mesmo, só tinha todo camuflado, e mesmo assim as pessoas reconheceram, e era o único momento da minha vida que eu não queria... Mesmo tocar em ninguém, queria ir ao correio, enviar as cenas que tinha para enviar e voltar ao hospital rápido, ou seja, não queria mesmo ser reconhecido, mas nos dias normais está-se bem. Não...
Tu safaste logo a máscara, logo quando começou-se a falar, ou já tinhas?
Não, no hospital eles dão-nos, antes, eu posso pedir lá na recepção, dava para pedir, olha, vou sair, dá para levar uma máscara, pronto, e davam-me uma máscara, só que agora tive de voltar ao hospital para fazer umas consultas de rotina com a bebê, e bem, as máscaras estão 6€ cada uma.
E é quando há, não é? Porque depois
e é quando há.
Yeah. Pá, eu por acaso, não voltando a esta temática, por acaso, ainda não estava isto neste nível, saímos bem em 100 e tais infectados. Pá, houve um gajo, uma pessoa que me reconheceu também, volta e meia acontece, e que me deu um passa-bem, e o gajo estava todo suado, e eu... Opa, fónico, pá. E agora? Pá, foda-se, esta merda. E é tipo, imagina, é que depois é isto. Se for preciso, estou tipo o mês todo sem que ninguém me reconheça.
Ninguém chateia.
Isto, saio deste gajo, vou, dou tipo, passo 100 metros, vem outra pessoa, tu és o gajo da televisão, e pá, e pronto, eu te passo bem, e eu pá.
É de propósito, meu, é de propósito.
É de propósito, exato, pá, já estou que nem posso. Mas já.
Mas deste o passa bem, mas deste.
Ah, dei.
E depois chegaste a casa aqui, tomaste um banho de álcool.
Pois já. Sim, tomei bem álcool, passei tipo a mão tipo, no fogão, no bico do fogão, que é para. Só mais as mulheres a pôr depois em África, que eu soube que é para queimar o resto. Para queimar o resto que o gajo vai aprendendo. Pá, é, lá é assim, aquilo é guerra.
Vocês nem querem imaginar lá o meu fogo.
Mas olha lá, Diogo, estás a falar de ser pai. Tipo, imagina, ser pai já é uma grande responsabilidade. Ser pai nesta altura. Não é? É uma responsabilidade ainda maior, ou não?
Man, eu sinto, eu e a Mel sentimos que estamos na... Parece que voltámos ao tempo das cavernas, estamos na gruta, e sim, depois cada um, há um dia em que cada um vai caçar. Parece que estamos a viver no tempo das cavernas, não é? Ir à farmácia parece que estou a ir caçar, fui caçar o urso, ou fui lutar contra um mamute, sabes?
Sim.
Com 10 graus negativos, man, de fogo, parece que sentimos mesmo o animal a vir ao de cima, não é? Quando um gajo está tá nesta fase da paternidade, muito mais agora com isto tudo a acontecer. Parece que estamos a querer proteger tudo e mais alguma coisa e pá, não vale a pena sair à rua para um passeio, não vale a pena arriscar, mas
vale, não vale a pena arriscar,
aguentar tudo, não vale. Gostava de só dar uma volta ali ao quarteirão com o carrinho, mas caga nisso, não vale a pena. Yeah. Logo se faz isso, logo se faz isso.
Tu foste uma daquelas pessoas que assambarcou os papéis higiénicos ou não?
Não, é pá, fone.
Como é que foi quando... Quando se começou a decretar, tipo, pá, fica em casa e não sei o quê. Como é que lidas com... Olhas para a tua dispensa e pensas, estou bem.
Opa, nós voltámos do hospital e tivemos uma semana no hospital. E voltámos, ou seja, já havia coisas podres no frigorífico, por isso foi preciso ir às compras. Mas, mano, eu acho que o papel higiênico é a última coisa que eu olho. Ou que eu olhei no supermercado. Eu olhei para um molho de tomate, olhei para umas latinhas de atum, olhei para a carne no talho. Olhei para os enlatados, pá, e trouxe tipo duas coisinhas ou três cada uma, não? Passo, daqui a 3 dias volto, se for preciso, isto está aberto. E o papel higiênico, tem ainda rolos de papel higiênico, mas deve ser a última coisa que eu compraria se não tivesse, ou seja, se tivesse sujo, lavo-me. Acho que é...
Sim, exato. Eu tenho duas teorias para este do papel higiênico, que é, vê se tu estás comigo nisto. Uma delas é... Houve uma empresa qualquer que contratou esse pessoal, pagou para ir a esse pessoal, para ir toda a loja sambarcar papéis higiênicos, para depois agora distribuir para os jogadores de futebol, para os gajos estarem a fazer desafios de merda na net. Porque de repente é isto, de repente é tudo, a dar toques de papéis higiênicos. Que é esta gente?
Tu não foste desafiado?
Não, pá, já falamos de desafios, pá, eu nem posso já com desafios. Pá.
Eu fui desafiado por muita gente para dar toques.
Claro que foste, fizeste ou não?
Não, não fiz, Carlos. Carlos.
Exato, disparado, não é?
Não fiz.
Pá, de repente a malta estava. É que isto nada disso faz sentido. Um dia estamos a ligar a televisão, está tipo 500 gajos, tipo papéis higiênicos. No dia seguinte está o Nani, no Jornal da Noite, a dar toques.
A dar toques.
Ia passar para o João Félix, ia passar para o não sei o quê. E pá, isto não faz nada sentido. E outra minha teoria que eu tenho é... Pá, mas isto tinha muita graça, mas ao mesmo tempo não tinha. Tipo, imagina...
Uhum.
Isto é uma marca que vai lançar... Isto tudo é uma ativação de marcas. É uma marca que vai lançar um novo modelo de papel higiênico no mercado. Uhum. Que se chama Covid-19. E aquela malta que foi tudo comprar papel higiênico. São atores pagos, o Guedes Carvalho está a ser pago, é tudo, não morreu ninguém, estás a ver? Para aí em junho, eles vinham e diziam assim: malta, isto é uma ativação de marcas, está aí o nosso novo modelo, pá, vão.
Covid, recuperar, yeah. Covid papel, tá, yeah, com 19 camadas de folha.
Com 19 camadas, exato. Imagina, mas agora.
Man, isso é muito Black Mirror, né? Essas coisas assim de: malta, era uma brincadeira, não morreu ninguém.
Mas se isso acontecesse, como é que tu ficavas? Ficavas passado ou ficavas tipo, pá, grande génios? Como é que tu ficavas?
Se não tivesse morrido ninguém?
Sim, pá, mas sofremos.
Está-se bem, quer dizer, ficava fodido um dia, mas se calhar depois era, pá, apanharam-nos, pá. Conseguiram apanhar, hã? Hã? Olha, a minha filha com 1 ano ainda nem saiu de casa, hã? Hã?
E a culpa é desses gajos. Olha lá, puto. Tipo, tu és pissarra.
Sim.
Quão descabido é os teus amigos tratarem de pupiças?
Pá, 100% dos meus amigos.
Tratam de pupiças?
É, muita gente. Mas eu acho que isso começou agora. Porque eu... nunca ninguém me chamou por pissarra, nem pissas. Chamavam-me... Tratavam-me pelo meu nome, yeah? Diogo. Ou, acho que era... Ou pelo malcunha, não é? Que era o Shorty, ou Puto, não é?
Uhum.
Ou Baixinho, uma coisa qualquer que fosse. Mas a partir de uma certa altura, se calhar pela minha carreira na musical, as pessoas começaram-me a tratar mais por pissarra. E de repente é que começaram a surgir brincadeiras na internet e as pessoas também começaram a brincar, amigos meus, já olham pissas. E eu, pá, eu fiquei, pá, então agora que se lembraram que eu sou pissar.
Então quer dizer que nem na escola isso, tu passaste por isso?
Nada, porque o meu irmão, eu sou gêmeo, né? E o meu irmão é que era o pissar.
Ah, ok.
E o meu irmão era o pissar e eu era o Diogo, era a maneira de nos distinguirmos. Mas, sei lá, de repente agora sou pissar. Mas não faz mal, olha.
Eu vi no Twitter há dias, tipo, há um gajo que tem o teu nome, não é? Tu até o encaixas a dizer devolve a minha vida. Um gajo que tem o teu nome e tem mais cenas iguais a ti.
Pois foi, foi um puto que meteu qualquer coisa da biografia dele e o nome era igual, sei lá, já não lembro o que é que o miúdo escreveu. E eu, puto, devolve-me a minha identidade, meu, devolve-me a minha vida.
Exato, eu vi.
Já não lembro o que é que foi.
Tu estás em... A tua mulher está a trabalhar ou está em casa também contigo?
Está aqui. Tá...
E tu, tá, como é que está a ser, tipo, de repente, estão em casa os dois, sem perspectiva de quando é que isto vai acabar?
Ah, pensava que ias perguntar, estás como casal em casa, né? Se estava a correr bem, pensava que ias perguntar isso.
Sim, é isso. Não, mas é isso. A questão é mesmo essa, como casal, como é que achas que... Porque imagina... Chegam relatos de casais que estão a se pagar por causa da quarentena.
Yeah, isto vai ser, ou vai ser 8 ou 80, ou vai haver bué bebés, ou malta a separar-se, bué, né?
Malta a separar-se, anda a porrada e não sei
o que. Eu tive um amigo meu, mandou uma mensagem, eu perguntei-lhe, está tudo bem aí? E ele, epá, está tudo. Pá, tenho conhecido melhor a minha mulher, ela até é boa pessoa. Tenho que falar demais com ela, até é fixe ela.
Ai, tão bom.
Muito bom. Mas aqui é pá, nós sempre fomos bué caseiros, por isso a única cena se calhar que nos chateia mais é não, epá, às vezes apetecia só dar uma voltinha, mas nós sempre fomos bué caseiros, estar em casa, ver um filme, fazer a nossa comidinha, só sair quando fosse necessário, para ir jantar fora e voltar logo rápido para casa. Nós éramos aquele tipo de pessoas que vai jantar fora ou almoçar fora e passado uma hora e meia já nos estamos a coçar. Epá, bora para casa, fogo, estamos também lá no sofazinho. Sempre fomos muito assim.
Engraçado. Por acaso não tinha muito essa ideia tua, mas também não...
Porque não, pensavas que era mais da noite e da festa. Nada disso, cada vez menos.
Tu, olha, eu ontem, ainda falando disto de casais, não sei o que é. Eu ontem estava a falar com uma amiga minha que também canta, que é a Ana Mariano. Ela, estamos a falar disto, de casais que estão em casa e não sei o que. E as tantas, ela diz que dá-me a entender que os artistas tem uma forma diferente de gostar. Eu perguntei isso, mas estás a dizer que os artistas gostam de forma diferente? Ela disse, bom, se calhar não é gostar de forma diferente. Não é amar de forma diferente, mas os artistas se calhar sentem de forma diferente. E entrando aqui agora numa parte mais coisa, o que é que tu achas disto? Tu achas que os artistas realmente amam de forma diferente? E sei, quando digo artistas, sem falar especificamente de quem canta.
Uh-huh. Mas, no geral,
no geral, mas no teu caso em particular, que é quem canta e tu cantas muito sobre o amor, qual é que é a tua perspectiva sobre isso? Qual é que é a tua ideia sobre isso? Tu achas que os artistas amam de forma diferente? Sentem de forma diferente?
O amar não queria entrar se calhar muito por aí, não é? Porque iria sempre falar só por mim, mas o sentir, sem dúvida, no geral, sentimos não diferente, mas se calhar observamos mais e se calhar absorvemos e observamos mais do que se calhar uma pessoa que não seja artista e não necessite da arte para viver. E se calhar como nós necessitamos desta arte e buscamos nela também refúgios para escrever ou para pintar ou para dançar, eu acho que nós absorvemos mais e reparamos em muitas coisas e pormenores, seja da nossa vida ou das pessoas que nos rodeiam. Às Sim. vezes somos aquele tipo de pessoas que está à mesa, há uma conversa mais séria e nós ficamos sempre com aquele bichinho para escrever uma letra e Sim. apontamos sempre no bloco de notas uma coisinha qualquer que surgiu naquele jantar, e se calhar as 12 pessoas estão naquele jantar, estás a ver, foi só mais uma conversa sobre algo, se calhar, e digo conversas sobre tudo, né? Seja, imagina uma conversa sobre isto, o Covid, ou uma conversa sobre as redes sociais, sei lá, acho que nós, eu falo por mim também, né? Nós artistas, se calhar, vamos sempre absorver de uma outra maneira essa conversa, ou esse jantar, ou mesmo uma saída à noite, um pôr do sol, um amanhecer, uma noite, até às vezes uma noite mal dormida para nós é inspirador, uma coisa que é má, não é? E nisto, para não falar, é mesmo perder alguém, não é? Que é uma coisa, para muitas pessoas, nem apetece trabalhar, nem apetece fazer nada. O meu avô morreu, o meu tio está doente.
E nós vamos mexer naquilo, não é?
E nós vamos mexer naquilo, ou seja, eu preciso mesmo de pegar naquilo para escrever e para passar à frente, e aí muitas das vezes até ajuda, não é? Ajuda mesmo.
Isso leva-me a outra questão, que é, às tantas somos, se calhar, um bocado loucos, ou não? Porque só quem é um bocado lunático, tem um quê de loucura, é que mexe tanto com o desconforto.
Ah, sem dúvida. Isso também, não é? Isso também é outro ponto, não é? Acho que para ser artista... para ser artista...
Eu ia perguntar isso especificamente, que é, tu achas que ser louco é uma condição de artista, ou é uma coisa que acontece pós, depois, ou pós, antes, durante? Como é que tens... achas que consome esse processo?
É, tens de ter um quê de loucura, acho eu. Tens de ter um quê de loucura, porque é o quê, esse QB de loucura que te vai dar coragem. E para chafurdares, para escreveres sobre algo, para arriscares, para... Não sei, acho que é mesmo essa loucura que te vai dar essa coragem para seres artista, né? E para muitas vezes até definhares na tua vida pessoal e de financeira, mas em nome da arte tu aguentas, né? Porque és um bocadinho louco, não tens dinheiro para pagar as contas, mas é pá, curtes é cantar e aguentas, seja a viver na porcaria com uma casa com 10 amigos e durante anos e sem um quarto só para ti, e recebes 200 euros do teu part-time, mas curtes é música, curtes é escrever, curtes é comédia, curtes é dançar, mas aguentas porque fala mais alto, claro. A arte.
Já que estamos a falar de loucura, qual foi a maior loucura que tu já fizeste pela música?
Pá, a maior loucura, meu. Pá, não é loucura, mas sem dúvida sair da casa dos meus pais e vir viver para Lisboa sem projetos mesmo, sem nada. Ou seja, não.
Tu vives em Lisboa?
Vivo em Lisboa.
Ah, achava que ainda vivias.
Não, já sei há alguns anos, já sei há alguns anos. Também não faço questão de dizer, né, que onde é que vivo. E,
sim.
E
então... não é preciso, sim.
Claro, então já foi mesmo. Não é loucura, mas foi mais um ato assim de decisão, coragem. De coragem, né? Olha, vou finalmente sair daqui da casa dos meus pais. Tinha 21 anos.
Okay.
Já foi quase, daqui a bocado há 10 anos, né? Há 9 anos. Foi há 9 anos, mais ou menos, que eu decidi sair de Faro, vi para Lisboa. Tive a sorte de ter uma amiga minha que me arranjou um casal, amigo dela, que me deu casa. E essas loucuras, né, de estar a viver numa casa que não é tua, eles até te ajudavam na renda, depois de começar a trabalhar num part-time em que recebia muito pouco, depois mudar de casa novamente para outros amigos, outros conhecidos, andar aí de um lado para o outro, só mesmo em nome da música, para aguentar um bocadinho mais em Lisboa, a pensar, não, isto um dia vai acontecer, eu vou aguentar aqui, ficar sem água quente durante 4 meses e tomar banho de água fria assim quase todos os dias. Só mesmo porque gosto de música e...
Porque é disto que tu gostas, exato. Diz-me, tu achas que, como se diz muitas vezes, tu achas que a arte não tem explicação, ou isto foi uma coisa que algumas pessoas inventaram só para não terem de se chatear?
E pá, eu acho que... Estás a falar que é de nós como humanos? Nós...
Na arte, a arte começou todo. Achas que ouve-se muitas vezes dizer, pá, a arte não tem explicação, a arte não se explica, né? Sente-se, ou a arte não tem interpretação, ou tem aquela que não quer dar e não sei o quê. Mas focar nesta parte que é a arte não tem explicação, e eu estava a pensar nisto, que é, achas mesmo que não tem, ou isto foi uma coisa que as tantas inventou-se para não se chatear, que é, pá, isto não tem explicação, é o que está ali, estás a perceber?
É pá, isto já vem de há muitos anos, né? Um gajo tinha de analisar como é que surgiu, se calhar, as primeiras músicas, ou os primeiros sons, sei lá, eu acho que, se calhar, eu penso, a minha...
Achas que a tua tem explicação? Tem interpretação. Interpretação há de ter, certamente, porque tu escreves sempre com um objetivo, com um pensamento, não é? Cada letra é uma história.
Eu acho que a música, qualquer arte, é mesmo o reflexo dos nossos cérebros, não é? Eu acho que é o que nos define como humanos. O cão não faz música, o gato também não canta, mas o pássaro até canta, não é? Só que não é criativo. Por isso, da nossa parte como humanos, o que nos distingue é a criatividade. Isto, se calhar, já veio de há muitos anos atrás, em que nós usávamos a música, se calhar, como cerimónias fúnebres ou apenas para passar o tempo, e de repente começou a ser algo mais profundo, não é? Mais sentimental e mais individual. E então, a partir de uma certa altura, cada um começou a escrever e a cantar o que lhe ia na alma. E então, se calhar, é nesse aspecto em que pode haver uma interpretação e uma explicação, mas eu não gosto é de entrar muito por aí porque depois perde a piada, né? Acho que de explicar é como explicar a magia, né? De um truque de magia, perde a piada. É como se calhar tu explicares ou o teu método de trabalho ou de escrever piadas. Se calhar a piada é só ouvir-te a fazer um stand-up, né? De 20 minutos. E o mesmo é com a música, não é? Acho que se aprofundarmos demais, há teoria, há isso de facto, né? E é importante sabê-la. Mas é, também é QB, acho que quanto mais tu sabes, também perdes essa espontaneidade. E acho que na música tem de haver espontaneidade, em qualquer arte, acho eu.
Tu há bocado estavas a falar da forma como um artista tende a olhar para as coisas que o rodeiam, seja a conversa, seja as observações, das mais variadas formas. Tipo, diz-me uma cena, tu és gajo, para no meio de uma discussão, ou para no meio de uma cena, dizer, espera aí que isto... Tive uma ideia. Peraí, deixa-me apontar isto. Tu és este gajo ou não? Tipo, ou consegues reter na mente para depois apontar?
Sim, sim, claro. Meu. Só que o problema é que há dias em que não dá para... Imagina, não dá para gravar uma ideia porque estás a meio exatamente de uma conversa ou de um compromisso. Ou imagina, estou no meio deste do teu podcast e... Estava-me a lembrar de alguma música, não podia, pá. Tinha de tentar memorizar até acabar isto e depois pegar no telefone e gravar. Mas há dias em que um gajo acaba a cena e depois vais pegar no telefone, esqueci-me.
Esqueci-me, exato.
Ou então durante o sono o gajo lembra-se de uma ideia, de uma melodia e há sempre aquela preguiça, eu de manhã vou-me lembrar. E depois de manhã tu acordas, o que é que eu estava a cantar durante a noite? Fogo, meu, já me esqueci outra vez. Há dias em que tenho mais força e gravo.
Sim. É assim o teu processo? Tu vais apontando cenas no telemóvel?
Sim. Ou... Eu vou tendo algumas ideias de musicais, né? De melodias, ou então algumas frases que me lembro. Ultimamente é mais as frases de escrita, não é? Até tenho estado mais parado por causa da nossa filhota. Estamos ali no sofá com ela. E então, de vez em quando, vou apontando algumas coisas. Mas também com esta condição em que nós estamos fechados. Então, o gajo vai escrevendo sobre esta nossa atualidade.
Diz-me, eu sempre tive esta dúvida que é, o que é que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Não, estou a brincar. O que é que vem primeiro? Que é a letra ou o beat?
Depende do dia, mano. Depende do dia. Há dias em que não vem a letra ou não vem nem sequer uma ideia para o tema da música, né? Seja de amor ou seja sobre a sociedade. Então um gajo vai fazendo beats, um gajo vai fazendo instrumentais, vai tocando na guitarra, no piano. Às vezes isso vai despoletando alguma coisa. Outros dias, só uma letra ou alguma coisa despoleta também a melodia, ou seja, é vice-versa. E depende mesmo do dia. Depende mesmo da...
Mas a minha questão é, quando tu tens uma letra ou quando estás a escrever algo, tu já consegues pensar no beat que tu queres para aquilo? Quando te mostram um beat, tu já consegues pensar tipo, aqui dá para cantar desta forma?
Eu não costumo fazer muito dessa maneira, não é? Com malta a mostrar-me beats, até é raro fazer isso. Sim. Foram poucas as vezes que trabalhei assim, trabalhei neste disco só uma música assim com o Oli. E trabalho mais assim para outros, quando é para fazer aqueles, nós chamamos os writing camps. A malta junta-se para escrever, há sempre muita malta com beats e um gajo vai fazendo as melodias por cima dos beats. Quando é para mim, não é? Eu costumo pegar na guitarra ou no piano ou mesmo no meu programa de música, vou inventando aqui algumas melodias e depois vai surgindo a parte da melodia da voz, não é? E às vezes essa melodia já tem um bocadinho de letra. Imagina. Sei lá, deixa-me ver uma música, uma mais recente, que é a do Coração, que é Querer-te não quero demais, que é o refrão que eu digo isto. Essa melodia já vinha quase completa. Querer-te não quero demais, vais repetindo, e de repente já está Querer-te não quero demais. Ou seja, a própria ideia já tem um bocadinho de letra, né? E depois, se calhar, vais moldando a música a esse tema.
Ok. Tu és um gajo que lê?
Já li mais. Houve uma altura que devorava tudo e mais alguma coisa, seja livros mais científicos, seja Saramago, mas tenho pena de não ter mais tempo agora para ler, mas sempre fui um gajo que lia muito.
Se um canal quiser entrar agora em direto contigo via Skype, tu tens uma estante pronta para isso? Tens livros suficientes para aparecer na televisão a falar?
Tenho aqui uma estantezinha, sim. Só que não tenho todos aqui. Quase todos em Faro, por causa dos meus pais. Mas ainda tenho aqui alguns, sim.
Sabes que é essa a condição para um gajo entrar em direto num canal de televisão? Que é
ter uma estante.
Se não tiveres livros constantes, os gajos não deixam. Os gajos dizem, pá, peço desculpa. Há muitos especialistas que não estão a falar porque não têm livros em casa. Estão todos tipo na casa dos pais.
Eu nunca reparei nisso, pá. Agora que tu falas, há sempre. Sim. Com grandes fones na cabeça também.
É isso. Os gajos vão pedir os fones aos filhos. Imagina. Ó, Tomás! Passa-me aí os fones que o pai vai falar para si.
e posiciona-se, né, mesmo à frente da estante.
Exato.
Mas não tenho essa biblioteca toda. Eu tenho, se calhar, uma prateleira com 20 livros.
Tu és reparado nisto. As estantes, eu sinto que os gajos já estão numa competição tipo meio cega. Que é tipo para ver quem é que aparece com mais livros. É o que eu sinto.
Epá, ainda no outro dia esteve a dar o alta definição do Guedes de Carvalho e por acaso estava uma estante com livros gigantesca.
Epá, claro que estava.
Faz tudo sentido.
Pois faz, epá, às vezes. Tipo, não há ninguém. Pá, não dá. Tipo, os gajos devem ligar. Opa, ó Zé, desculpa lá, para Durão, o que é que não dá? Você viu quem é que apareceu ontem, como é que estava a estante? Pá, não dá. Tipo, tens de ter lá livros. Tá? Se não tens, não podes falar. Pá, como é que tu estás em relação ao nosso pai Guedes de Carvalho?
Fogo. Está nosso mesmo. Pai. Não é pai, é Deus, nosso Deus.
É nosso Deus.
Nosso pai, Deus.
Está fortíssimo.
Mas sabes que eu já tive algumas conversas com ele, pessoalmente. E sempre o tive sempre tive esta opinião, não é? Que ele é uma pessoa muito calma e transpira mesmo confiança. E das poucas vezes que falámos, é o gajo mais bacana de sempre. Sempre a perguntar-me coisas de música, até bastante humilde, a perguntar-me como é que eu trabalho, como é que eu faço coisas, porque eu sei que ele gosta muito de música e tenta fazer algumas coisinhas.
Eu acho que ele compõe também.
Compõe e produz as coisinhas dele. E das poucas vezes que falámos lá na SIC ou noutros sítios onde nos encontramos, sempre foi um gajo que me cumprimentou e pescou saber se está tudo bem. E sempre deu também o seu lado, né? Olha, eu faço assim, nananã. Ou seja, muito bacana.
Mas tu não sentes que as tantas. Não sentes que as tantas. Aquilo está a descamar um bocado. Diogo, eu percebo que tu não podes dizer tudo aquilo que pensas.
Posso dizer.
Não, mas. Pá, não sentes que está a descamar um bocado.
Eu acho que como isto está, sei lá. Eu acho que já é tudo. É válido. É válido.
Certo? Ok.
Porque imagina, eu acho que já é estranho é acabar o jornal só dizer boa noite e até amanhã. Eu acho que já é estranho, sei lá.
Claro que sim, mas imagina, mas também há níveis. Tipo, mas tem a dizer, pá, lá vem sempre as mãos, que é preciso, vamos chavar uns aos outros. Então, assim, de repente já estás tipo. Pá, já estás num daquelas merdas que o Nervo faz, de poesia, o caneco, estás a ver? De repente o gajo já está lá, está tipo, está ele, está o Nervo a seguir, a fazer poesia, que é, uma vez disse o homem, uma mão suja é uma mão que não puxa, portanto lave conhecidos tossos, porque a alma é, pá, estás a perceber? É isto, o gajo fica a olhar para aquilo e fica tipo, pá, está bem, onde é que está o Nervo? Ele vai entrar a seguir ou não vai?
Mas se fores ver alguns momentos já ao longo dos anos, estes últimos anos de jornal, eu acho que já no final houve sempre estas coisinhas, assim, esta liberdade
de
cada um deles dizer qualquer coisinha, não é?
Mais ou menos, pá. O que eu conhecia era, aquele gajo da RTP, o José Rodrigues dos Santos, que fazia esta cena. E o gajo era bem gozado. O gajo tinha meio ar de... vedeta de televisão, estás a ver?
Pescava aquele olhinho, né? Pescava aquele
olho. E tinha essa cena. E o Guedes, pá, o Guedes sempre foi visto como pá, um gajo fixe. Eu também tenho em boa conta, e que tu és o gajo. Até pedi um amigo meu para fazer um grande retrato do gajo. Só que esta, por exemplo...
Eu vi.
Quando o gajo
saiu... Inventaste uma... É o quê? Uma espécie de... É um filme? Ou era o quê?
Sim, é uma capa de um filme, já.
Capa de um filme, é?
É uma capa de um filme. Porque as tantas é isso. O gajo é o nosso... Pá, isto tudo nós estamos a viver é um filme. E ele é o nosso... Pá, é o nosso homem forte. É o nosso homem que... que nos vai salvar.
Mas é, mas é boa cena de filme, não é? Tipo o pivô ou o apresentador. Ser o super-herói disto tudo, sei lá.
Ser o super-herói disto tudo, é verdade.
E parece que está a transportar isto para a realidade, não é?
E depois, imagina isto ser uma série. Se isto fosse uma série, no final desta primeira temporada, o pivô ficava contaminado. Se fosse eu a escrever isto...
era assim que acabava a primeira temporada.
Acho que sim, imagina. De repente o gajo, o super-homem, ficava contaminado. E tu fica, e agora? Estás a perceber? Tu queres perceber? A última pessoa que tu estavas à espera... Tipo, apanha aquilo. Eu acho que sim. E depois, pronto, não sei. Se calhar estou só.
E aparece um pivô a substituí-lo, mas já não é a mesma coisa.
Pois vinha o Bento, estás a ver? Pois é o Bento Rodrigues a seguir. Mas pronto. Ou então a Clara, porque temos de dar lugar às mulheres. Mas pá, mas já, eu sinto que as tantas aquilo está a descambar.
Sentes? Diz... Achas que deviam manter a formalidade, não é mesmo?
Não. Não é a cena da formalidade. Eu acho que, imaginei, acho que no início... Uhum. Nós ficámos todos tipo, ok, tipo, olha, grande homem,
destaca incrível, correr, foi incrível. Incrível.
Mas depois quando o gajo começa com, pá, os vossos pais disseram para ir para a guerra, vocês pedem para ficar no sofá, tenham noção. Estás a perceber ou não? Eu pentei o meu avô,
essa, a vir com... Essa eu gostei, mas essa eu gostei. Sim. Essa aí eu gostei, essa aí faz sentido.
Ok, pá.
A parte da poesia talvez, não sei lá.
Mas sabes qual é que é a cena? É que, tipo... As nossas avós foi pedir para ir para a guerra. Mas as nossas avós é que não querem ficar em casa outra vez. Estás a perceber? Tipo, o gajo está a falar para nós, mas devia falar para as nossas avós outra vez. Que é tipo, ó, seu Mandriel, assim foi pedido para ir para a guerra. E eu estou a pedir para ficar em casa novamente. Ó, sou avô.
Escolha, ou queres ir à guerra ou ficas em casa.
Exato. Ou queres ir à guerra ou ficas em casa. Mas pronto. O que eu tinha aqui mais para te perguntar? Acho que eu tinha aqui...
Mas isto está a trazer o bué, não sei, não sentes isso? Que isto traz do nosso lado, né? Como humanos e como população, parece que está-nos a transportar para outra dimensão, sei lá. Isto tudo dos pivôs, a fazer estes
momentos,
nós também, sei lá, no Instagram ou nas redes sociais também parece que estamos todos um bocadinho diferentes.
Achas que isto está a mostrar o nosso lado... mais humano? Achas que estamos a mostrar o lado humano que não tínhamos mostrado antes? Ou qual é que é a tua interpretação disto que estamos a viver?
Há sempre exceções, vai sempre haver atrasados mentais, né? Sem ofensa para os atrasados mentais.
Sim, sim, claro.
Há sempre pessoas que vão sempre quebrar as regras porque são chicos espertos, há sempre pessoas... Mas eu sinto que na maioria estamos todos a ser boas pessoas, estamos todos a respeitar o próximo e a querer salvar a nossa pele. Mas eu acho que isso, no final de contas, trata-se disso, de salvar a nossa pele e dos nossos familiares e mais próximos. Eu no outro dia pensei nisto, não sei se concordas. Andamos há anos inteiros, há anos a pensar ou a pedir às pessoas, poupem água, não andem de carro, não façam emissões de CO2, vamos proteger o nosso planeta. Mas pouca gente faz isso, não é? Ainda há pouco tempo houve aí esse momento da Greta, a rapariga ativista a pedir-nos essas coisas, mas pouca gente fazia. Sim. E agora toda a gente,
ninguém levou a sério, não é?
Pouca gente levou a sério. E agora com isto tudo, eu acho que a única coisa que nos fez, acho que a única coisa que fez o clique é a única coisa que fez o clique é que queremos salvar a nossa pele, não é? E quando alguma coisa já nos afeta diretamente, já fazemos tudo, não é? Porque enquanto a Terra estiver aqui, ainda houver sol, ainda estiver tudo bem, a gente pega no nosso carrinho, não damos transportes como nos pedem, deitamos o lixo para os esgotos como nos pedem para não fazer, e o oceano está cheio de lixo, sei lá, uma série de montes de coisas, principalmente este lixo no oceano, não é? Também é um tema muito presente e nos últimos anos não se fala de outra coisa, mas como nós não vivemos no mar, não nos preocupamos muito, não é? Agora, como o Covid está aqui à porta e eu posso morrer, toda a gente fica em casa. Não sei se concordas.
Concordo em parte. Imagina, eu concordo com o sentimento de medo que é transversal, para estarmos a viver. Porque há bocado estávamos a falar dessa coisa do lado humano e da solidariedade, com exceção dos atrasados mentais. Com respeito aos atrasados mentais, mas é uma coisa que eu já observei, que é o português em si é um povo muito solidário, não é?
Sim,
é um povo
sim.
Que gosta de ajudar, é um povo que gosta eu costumo dizer isso, o português é um povo que gosta de um bom abraço, dá um bom abraço quando é preciso, Só que o que. E sempre esteve disponível para ajudar, sempre, quer seja pedrogam, seja as cheias de Moçambique e outras merdas que nos aconteceram nos últimos tempos. Só que pela primeira vez, nós estamos divididos com ajudar quem precisa e ajudar-nos a nós.
Nós próprios, sim.
Que é uma coisa que nós nunca nos tinha acontecido. Que de repente é, eu que sou um gajo que vivo no Saldanha, e não vivo, mas pronto, eu que sou um gajo que vivo no Saldanha, de repente posso morrer. Uhum. Estás a ver? E eu, tipo, só que o perigo nunca teve a minha porta. Quando aconteceu, ou é lá longe, ligou a televisão, olha, um incêndio numa aldeia, para que pena, olha, vou onde é que é para ajudar, vou dar dinheiro para ajudar.
Bom, bem,
só que a primeira vez eu ligo a televisão, está tudo a morrer, está tudo mal, eu quero muito ajudar, mas se eu abro a janela, também fico mal. Estás a perceber?
Eu percebo-te.
E de repente nós estamos num clima de... Estamos num clima de, pá, e agora? Estás a ver? Estamos, a nossa genes humanitária e de ajudar está aqui, mas ao mesmo tempo está o outro lado de...
O medo.
Medo. Estás a ver que é o medo. Em relação àquilo que tu disseste de... Nós sempre desleixamos o planeta, desleixamos o mar, desleixamos... É verdade. É tudo verdade. Tipo, o ser humano nunca quer saber das coisas quando
não lhe afeta.
Quando não lhe afeta, eles não querem saber.
Diretamente,
exato. Só que nós, o Covid-19, tipo, obrigou-nos a isso, é verdade, mas há um lado que é, pá, ok, por exemplo, eu vi estudos que a poluição na China baixou imenso, a poluição no mundo baixou imenso nos últimos meses por causa disto. Mas fico dividido porque é ok, tipo, baixou imenso, mas à custa de quê? Estás a perceber?
Pois, só à custa de algo externo, né? não foi da nossa própria vontade. Né?
Exato.
É só um único problema no meio disto tudo, né? Se nos pedissem, vamos parar um bocadinho durante 2 semanas só para ver se limpamos um bocadinho, para ver se fazemos um detox aqui ao planeta. Alguma vez até eu tenho o concerto parado, o Altice Arena.
Exato.
Então temos a feira do não sei o quê em Milão. Man, acho que as coisas só param mesmo quando está grave, não é? E é a primeira vez que eu vejo o mundo a parar. E ainda bem, não é? Porque acho que também precisávamos de parar um pouco isto. Acho que nos veio dar uma pequena lição de vida, e até no dia estava a ver as notícias e via uma notícia que era das poucas vezes que está-se a ver os peixes em Veneza, não é? Está-se a ver na água de Veneza, está-se a ver os peixinhos, ou seja, há quanto tempo é que não se via, se calhar, a água tão transparente.
Isto
falo de Veneza, mas falo em muitos sítios do mundo em que, como na China, não é? As emissões de dióxido de carbono diminuíram se calhar quase 90% ou mais.
Sim. E, essa é a pena. Tipo, isto está a acontecer. Tu achas que o artista tem um papel nisto que está a acontecer? Um papel não mau. Ou seja, um papel que o artista, que este também é um momento do artista de ajudar.
Uhum.
Ajudar na forma que pode ajudar. Imagina, estava a falar disto melhor com um amigo meu que é o Tomás, que é, por exemplo, ele dizia, pá, pronto, os médicos têm a sua tarefa de salvar, o polícia tem a sua tarefa de salvaguardar e o artista tem a sua tarefa de animar. Vá.
Uhum.
Tu achas que isso faz sentido? Ou achas que é um... E a minha visão foi, o que eu disse ao Tomás na altura foi, epá, eu não sei se é bem assim, porque nós somos um bocado... o que eu sinto é... Está o mundo... A imagem que eu passei foi... Imagina, está o mundo a acabar, está um tremor de terra, estão os pais preocupados para bazar ou para se esconder, e vem o puto, a criança, o filho, com um desenho a dizer, pai, eu quero ajudar, tipo, fiz um desenho. E essa criança somos nós os artistas.
É, nós somos os gajos do violino no Titanic.
Pronto.
Sabes? Está o Titanic a cair, está a afundar... E a gente está a tocar o violino, ou seja, isso não vai ajudar nada, não é? Mas
Mas achas que não ajuda mesmo ou achas que há um...
Eu tenho é um pau de 2 bicos, eu acredito honestamente que nós servimos para entreter e isso acontece ao longo da nossa carreira, nós somos entertainers. E neste caso ainda mais porque ainda há uns dias eu dizia uma frase no jornal e não tinhas tanto atrás no Skype. E eu dizia mesmo isso. Acho que o nosso papel era mesmo... O dos médicos é salvar vidas. e o nosso é salvar almas. Eu acho que temos esse papel de entreter as pessoas e distrair de alguma maneira, porque já o fazemos isso com concertos, com festivais, com tudo e mais alguma coisa, que faz às vezes as pessoas distraírem uma noite durante a semana de stress de trabalho. E por outro lado, sinto que nós não fazemos quase nada, porque o que é que servimos, né? Servimos para... Somos esse grupinho de violinistas que está no Titanic, ou o puto que fez o desenho para salvar o planeta. Desenhei aqui o planeta Terra feliz, pai, já fiz. E por outro lado também somos pessoas e também precisamos de ajuda, e no meio disto tudo, e não quero ser egoísta, mas faço com gosto entreter as pessoas, né? Mas no meio disto tudo também vamos ser os prejudicados, porque não temos trabalho, não temos os concertos, não temos os eventos, tudo está a ser adiado ou cancelado, e vamos precisar de pagar contas, e muitas vezes os diretos que nos vão pagar a conta da água, da luz e a comidinha que vamos buscar à mercearia.
Como é que é ser artista nesta época? Uma pergunta de alta definição. Como é que é ser artista nesta época, Diogo?
Nesta altura, né? Do vírus. Então, ser artista nesta altura é realmente isso, é sermos humanos. Acho que as pessoas não nos veem de outra maneira. Acho que noutras alturas, se calhar as pessoas veem-nos como mais distantes, veem-nos como pessoas inalcançáveis, somos deuses, não, ninguém caga nem faz xixi, né? Nós artistas acordamos sempre bem e sempre prontos, né? Sempre bonitinhos, como estamos no Instagram. Mas acho que nesta altura as pessoas nos veem como iguais, e ainda bem. Acho que é importante nós termos esse papel de mostrar às pessoas que estamos iguais a elas. Também temos medos, mas estamos aqui para as acompanhar e para distrair se for preciso.
Bom, Diogo, olha, gostei muito. Eu só tenho aqui, vou roubar se calhar mais 5 minutos do teu tempo, que é vou-te perguntar que filme é que te marcou ao longo da tua vida? Tu és um gajo de ver filmes?
Sou, o meu problema é esquecer-me das vezes dos títulos dos filmes. Mas um filme que eu adoro mesmo e já revi e montes de vezes é o Inception. Eu adoro esse filme com o Leonardo DiCaprio, e é um filme incrível, porque sempre me fascinou muito essas coisas dos sonhos e das realidades paralelas, e esse filme está incrível.
E que livro é que te marcou?
Todos do Saramago, sem dúvida.
Que música é que te fez querer fazer música?
Música não sei, mas talvez bandas, Linkin Park, Green Day, sem dúvida eram estas bandas que eu ouvi e que me fizeram querer ser igual a eles. Queria ser o gajo, o Chester, queria ser o Billy Joe dos Green Day, e então foi graças a eles que eu comecei a tocar instrumentos.
Sim, desculpa, estou aqui a receber.
Não, faz mal. A minha mãe.
Tu sabes cozinhar?
Sim. O quê? Vamos, espera, o quê?
A resposta... Sim, a tua resposta já trazia bandeja, tipo, o quê? Que é tipo, sim, depende.
Depende
do que eu tenho a cozinhar. Não, eu defini cozinhar em três tipos, que é, o cozinhar para quem vive sozinho, cozinhar para encantar uma gaja, e cozinhar para almoço de família. Okay. Qual desses é que tem quadros?
Eu enquadro... Dá para enquadrar só em dois?
Sim.
Sou muito bom a cozinhar só para mim.
Ok.
Porque eu não sou esquisito, sou boa boca. Eu tanto como uma lata de atum, como faço um ganda pitel só para mim. Mas se for preciso fazer um almoço para deslumbrar um... Eu só não me enquadro no da família, já explico porquê. Mas sou muito bom a fazer assim para deslumbrar assim a namorada.
Okay.
Sim, só poucas pessoas, estás a ver? Ou só quatro pessoas, um jantar de quatro pessoas em casa. O problema de jantares grandes é que eu nunca sei as quantidades. É lixado fazer doses gigantes, meu. Um gajo, até as panelas são pequenas, meu. Um gajo não tem as panelas dos pais. Os pais e os avós tinham panelas gigantes, aquilo metiam lá tudo, os refogados gigantes, batatas e frango, e depois já abrem a tampa e está um ganda guisado. Epá, eu ainda não tenho essa facilidade de fazer pratos gigantes.
Eu tenho aqui uma teoria, não sei se tu concordas comigo, vê lá. Eu tenho a teoria de que quanto maior for o rabo de uma mulher, menor é a sua habilidade para saber cozinhar.
O que é que o rabo tem a ver com, com as mãos?
Pá, é uma ideia que eu tenho. Uma gaja, quanto maior for o rabo, pá, menor é a sua habilidade para saber cozinhar. Pá, não,
é, pois, tô... isso não tem nada a ver.
Tu conheces alguém que tem uma...
Eu acho...
E cozinho bem.
Não, isso é, eu tenho outra teoria.
Diz-me.
Quanto maior as unhas, menos habilidade para fazer o que quer que seja.
Ok, isso também é
porque
bom.
Quanto maiores as unhas e mais cuidadas, é porque não fazes nada em casa. Não tens de limpar, não tens de lavar a louça, não tens de cozinhar. As unhas estão sempre impecáveis.
Yeah, sim, olha, isso é bem apanhado.
Acho que é mais isso.
Yeah. Olha, e para terminar, tenho aqui mais dois desafios para ti. Um é, vou-te dar três nomes e tu tens de escolher um para ser tua mãe, tua madrasta.
Uhum. Até vou apontar.
Sim. Vá. Júlia Pinheiro, Fátima Lopes, Teresa Guilherme.
Mãe, madrasta e?
Mãe, madrasta e mulher.
E mulher. Então, Júlia Pinheiro.
Mulher mesmo, apresentar os pais, e levar para os concertos, para a festa e não sei o quê.
Exato. Então, a Júlia Pinheiro, né?
Sim. Fátima Lopes, Teresa Guilherme.
Então, pá, Fátima Lopes. Fátima Lopes é mulher, é a minha mulher.
Ah, é? Ok.
Não, mas eu encaro isto como porque é das minhas pessoas preferidas da televisão, adoro-a, já me convidou para tocar na festa de aniversário dela e adoro. Ela disse
eu vi que... quando
diz?
Eu vi quando foste lá ao programa dela, por acaso eu vi, estava a pintar um clima já.
Não, já tinha estado com ela várias vezes e inclusive ela convidou-me para ser o artista do aniversário dela e ela disse mesmo, se não vieres eu não convido mesmo ninguém, é só tu que eu quero, então bora Fátima. E que mais? A Julia Pinheiro era a minha mãe.
Okay.
Porque também conheço-a minimamente e gosto dela. Agora, a outra senhora que era a Teresa?
Sim.
A Teresa Guilherme. Pá, pois é que eu tenho menos ligação, por isso seria a minha madrasta. Por isso faz todo o sentido.
A Teresa tem mesmo cara de madrasta. Estás a perceber?
E até tem cara de...
A Teresa Guilherme tem mesmo cara de madrasta.
Eu acho que a idade dela já tem idade para ser avó, né, também.
Pois.
Era uma tia-avó. É.
Yeah. Ok. Pá, sinto que este jogo foi demasiado fácil para ti.
Pois foi. Fizeste por ordem, quase. tinha de ser tipo aquele jogo, o mata, o casa e o beija.
Olha, vou dar um mais fedido, que é
pá, não. Rodrigues de Carvalho, quem mais? Vá, vou apontar.
Sim, olha, vou dar um mais fedido, que é para ser teu pai, teu padrasto e marido da tua filha.
Ei! Já fedeu, vai.
Então vai. É o Plutónio, Rui Unas e André Ventura.
Aí é fogo, meu. Epa.
Mas é, tipo, teu padrasto, mas com todas as implicações que isso tem. Se é tipo o novo amor da tua mãe, então, jantares de família, passar Natal, férias, tudo junto.
Aí,
e se é teu pai, ou seja, já não está com a tua mãe e eles acabaram mal, portanto, tu vais ver o gajo e é tipo, ei, como é que está a tua mãe com o novo homem, não sei o quê.
Aí,
e depois o teu genro, que é igual, passa férias lá em casa, Natal, tudo. O Tony, André Ventura, Rui Unas.
Pai, eu adorava o Rui Unas fosse meu pai.
Ok.
Rui Unas é... Adoro o Rui Unas. E aproveitava e até fazia exercício com o meu pai. Tipo, a mim, comíamos juntos, fazíamos tudo juntos. É, pá, era mesmo o pai, aquele pai bombado que ajudava-me a ficar em forma. Epá, os outros. O problema é o Ventura, man. O problema é o Ventura. Eu acho que a cena é que o Plutónio, por mais que tenha aquele ar de rufia, né? De bad boy, e o gajo é um amor de pessoa, por isso, pá, não me importava que ele fosse meu genro.
Ok.
Ia gostar, vinha aqui cá para casa, acho que eu ia estar mais tempo com ele do que a minha filha.
Sim.
Ia fazer mais músicas com ele. E agora só resta é o padrasto do Ventura, man. Porque é mesmo a única coisa, porque se tivesses dito outra coisa, era outra coisa. Não, não tenho mesmo nenhum sentimento em relação a esta pessoa.
Pronto. Yeah. E pronto, olha.
Agora foi fixe, este foi fixe.
Depois, este já foi mais. Já
mas estavas à espera de outra coisa, não?
Não. A cena é. Com este nome, com o André Ventura, só fiz uma vez e as pessoas ficam. A pessoa ficou tipo. Fica este tempo dividido. Era uma miúda, portanto, eu tinha lhe dado César Mourão, Rui Unas e André Ventura, que era papai, padrasto e marido da filha, e ela ficou naquela cena que escolheu Unas para o pai.
Igual,
yeah. Escolheu Unas para o pai e ficou dividido, que era casar, não fiz padrasto, fiz pai, marido e marido da filha.
Pois.
E então ela fez Unas para pai e ficou, pá, a única dúvida é se o André Ventura ficava para ela ou para a filha dela.
Ai, pois ela dar o mal à filha ou ficar ela com o mal, né? Proteger a filha.
E ela como é uma mulher do Norte, a Catarina Moreira, que trabalha, que é sidekick do Unas, numa localeza.
Sacrificou-se.
Olha o conta da Ana Aventura, olha o conta da Ana Aventura. E ficou com o gajo. Pronto, e foi só isto. Bom, olha, Diogo, curti-bo é.
Igualmente, puto, igualmente, Carlos.
É um gajo muito fixe. Tudo bom.
Igualmente, meu.
Sobrevivas a essa quarentena.
E tu também, cuidado aí.
E que faças esse saltiço.
É isso, dia, em setembro, dia 12, pá, convite e se quiseres vir ou falamos em off the record, a gente trata da tua ida ao Altice.
Não havia como. Mas ia lá para a porta bater. Mas olha, depois falamos disso. Olha, obrigado. Um grande abraço.
É isso, e bom trabalho, meu.
Igualmente, vou só terminar isto. Pá, obrigado, da minha parte é tudo. O meu convidado foi Diogo Pissarra. Lembra-se de uma coisa, eu gosto muito de vocês, ainda que não saiba quem vocês são. Até logo.